Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Recebemos agora em audiência o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. O assunto é sobre o abuso de poder dominante da ordem dos enfermeiros e a desigualdade de tratamento negocial, agravando as profundas assimetrias existentes já ao nível das carreiras dos profissionais de saúde. Este é o tema em geral. Eu iria dar as boas-vindas ao Dr. Almerino do Rego, Luís Dupont, Fernando Zorro e João José Joaquim. Teriam 10 minutos, não sei quem é que escolheriam para fazer uma apresentação sobre o que lhes traz cá. Os senhores deputados em seguida colocariam as questões e responderiam de seguida. Faz favor.
Senhor Presidente, dá-me licença. Peço desculpa, eu só queria avisar que, de facto, por compromissos inadiáveis e por questões que surgiram agora, eu vou ter que sair e não queria deixar de me justificar em meu nome pessoal e do CDS, que são mesmo razões de força que me levam a ter que sair, e queria agradecer a vossa vinda e não vou depois poder fazer perguntas. Peço desculpa, sim?
Obrigado. Muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os seus deputados. Em primeiro lugar, agradecer o facto de nos terem recebido com a brevidade que solicitamos. Dados os assuntos que nos trazem à Comissão Parlamentar de Saúde serem de grande, grande gravidade. Um que não é recente, vem-se agravando ao longo dos anos, e outro que é relativamente recente e nós próprios não entendemos porque é que as coisas estão no ponto em que estão. O que se arrasta há anos tem que ver com uma história que eu quase começaria por contar desta forma. Começou com uma senhora que foi bastonária da Ordem dos Enfermeiros e que num jantar em que eu fui convidado juntamente com o vice-presidente do sindicato para a inauguração de uma delegação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, durante o jantar faz-me este convite. Por que não fundirem as profissões de diagnóstico e terapêutica nas profissões de enfermagem, transformando-as em especialidades? Ficaríamos a ser o maior poder profissional em Portugal. Houve duas coisas naquele momento que me chocaram. Em primeiro lugar, a ligeireza com que esta senhora, que se chamava e chama Maria Augusta, fez este convite na frente do atual presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, ter tido a validade de achar que estas profissões eram suscetíveis de se transformarem em especialidades de enfermagem. Mas mais grave ainda era achar que o poder autorregulado das profissões deve ser usado para fins perversos, ou seja, para fins exclusivamente de domínio na área da saúde. Para além de um sorriso amarelo que lhe dei, disse-lhe exatamente isto que estou a acabar de dizer aos seus deputados. Claro que o desenvolvimento das questões ao longo dos anos foram-se agravando. Desde invasões de competências em áreas como análises clínicas, fisioterapia, terapia ocupacional, audiologia, ortótica e muitas outras, em que nós reclamávamos junto da Ordem e obtínhamos por norma, como resposta, pareceres absolutamente estranhos, tão estranhos quanto isto, que se resumem a meia dúzia de palavras. Compete ao enfermeiro e à Ordem decidir o que é competência do enfermeiro. Ou seja, se a Ordem dos Enfermeiros entendesse que os enfermeiros eram competentes na área da arquitetura, pois também estariam em condições de elaborar projetos na área da arquitetura. Isto que estou a dizer aos seus deputados, quero dizer-lhes que vou deixar suficientemente documentado os diversos pareceres do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, bem como alguns dos documentos que nós trocamos enquanto sindicato, enquanto achamos que ainda valia a pena trocar documentos enquanto sindicato com a Ordem dos Enfermeiros. Deixamos de o fazer porque, nos últimos tempos, se as coisas já estavam más, com a atual bastonária, pioraram substancialmente. E pioraram substancialmente porque nós não temos qualquer dúvida em dizer que há uma teoria de laço, ou uma estratégia de laço, ou de aperto, tipo povo, da parte dos enfermeiros. Em primeiro lugar, porque a Ordem desmultiplica-se na criação de especialidades. A questão que se coloca e que nos levou logo, desde logo a interrogar é porque é que as Ordens hão de impor especialidades à sociedade portuguesa? Este setor tem 19 profissões, não tem ordem profissional, têm estabelecimentos de ensino onde os profissionais são formados, onde obtêm o seu valor acrescentado em matéria dos seus mestrados ou doutoramentos, mas em nenhuma destas profissões, e não são menos dignas que em profissão de enfermagem, em nenhuma destas profissões impomos ao Estado o valor acrescentado da formação dos profissionais. Cabe ao Estado definir as necessidades de profissionais e de conhecimento e qualificação dos profissionais no momento da contratação e não ao contrário. E começamos a verificar que isto era em catadupa às situações, seja por influência, que também importa dizer, influência dentro dos próprios organismos da administração pública, nomeadamente, e até há relativamente pouco tempo, dentro da Direção-Geral de Saúde, em que se chegou ao desplante de se dar orientações para os enfermeiros de reabilitação coordenarem as atividades técnicas e fazerem o registro da atividade dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Presumo que isto hoje já não é assim, mas o facto é que a primeira iniciativa foi nesse sentido. E, portanto, o que nós temos sentido é, efetivamente, perdoem-me a expressão, um cavalgar sucessivo por parte dos enfermeiros do que são competências de outros profissionais. Um dos casos onde nós temos essa evidência bem demonstrada é no caso da medicina do trabalho. Esse assunto já nos trouxe ao Parlamento pelo menos duas vezes. Aliás, a primeira vez que estivemos cá foi por causa de falsos diagnósticos elaborados na área da medicina do trabalho e concretamente na área da cardiopneumologia por profissionais que não eram cardiopneumologistas e que depois levou a um rearranjo, digamos, da legislação que suporta a medicina do trabalho. Mesmo assim com muitos buracos, e hoje verificamos que aparecem senhores enfermeiros a conduzir carrinhas da medicina do trabalho, em que fazem tudo, desde exames da visão, da audição, análises clínicas, e presumo que outros sejam necessários. Ora, isto a nós interpela-nos desde logo. São estas as razões que determinam que o Parlamento tome decisões no sentido da autorregulação das profissões? Se é, bem, se calhar teremos que olhar novamente para a lei, porque eu nunca vi o Estado atropelar, enquanto Estado, competências que são próprias de profissionais que têm a sua atividade regulada. É que estamos a falar de atividades reguladas, seja neste setor, seja de enfermagem, seja no setor médico, seja nos farmacêuticos, e curiosamente nós não temos problemas com nenhum dos outros setores, com exceção dos enfermeiros. Termino em relação à questão das ordens com o que eu considero, de facto, a cereja no topo do bolo. Isto entrou de tal maneira em roda livre que a ordem dos biólogos, por protocolo firmado com a Associação dos Bioquímicos Portugueses, Ambioc, titula-os como especialistas em análises clínicas. A pergunta que eu tenho que deixar claramente ao Parlamento é o que é possível fazer para que a regularidade e a normalidade e a legalidade seja reposta. Porque uma ordem de biólogos só pode representar biólogos. Não pode representar interesses de bioquímicos. E o que nós estamos a verificar é que as ordens, nas suas atividades formativas, criaram foi centros de negócios. Ora, as ordens não foram criadas para constituir centros de negócios, mas para proteger os padrões das respectivas profissões e proteger os cidadãos do mau exercício profissional. Ora, não é isso que está a acontecer, estamos a ver derrapagens sucessivas e termino em relação à questão da regulação profissional, chamando novamente à coação algo que eu sei que pelo menos uma parte dos grupos parlamentares não irá gostar de ouvir, mas nós, por todas estas razões, uma vez mais afirmamos, não apoiamos em nenhuma circunstância o projeto de lei sobre atos em saúde. É mais uma machadada naquilo que é o poder dominante de algumas áreas sobre outras áreas. Só para termos uma ideia, senhores deputados, neste grupo, vamos chamar assim, há 19 profissões. Se não me falha a memória, o projeto de lei abrange 5 profissões. 7. Eu pergunto onde é que estão as outras 19. É que eu não reconheço mais dignidade a nenhuma das outras, para além das nossas. Não reconheço, francamente. E se eventualmente ela existe, ela tem que ficar refletida no diploma, na lei que vier a ser aprovada na Assembleia da República, que é para em Portugal nós sabermos que há profissões de primeira e de segunda, enquanto profissões reguladas ou autorreguladas. E digo reguladas ou autorreguladas, porque há aqui uma circunstância muito grave, senhores deputados, que é a demissão do Estado das suas responsabilidades. É que se nós temos profissões autorreguladas através de ordens profissionais, estas profissões que nós representamos são reguladas através da Administração Central dos Serviços de Saúde, que se demitiu há muitos anos de exercer as suas competências. Volto a referir, se demitiu há muitos anos de exercer as suas competências. E isto é tão mais evidente, e agora passaria ao segundo ponto da minha apresentação, que, volto a dizer, está suficientemente documentado neste instrumento eletrónico, que é mais fácil, penso, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Vivemos, de facto, algo na história das nossas profissões que é único. Ao fim de 17 anos, eu antes diria assim, ao fim de 14 anos, um governo reconheceu, portanto, em 2014, a imperatividade da revisão da nossa carreira, o anterior governo. Não foi possível encerrar o processo negocial na vigência da anterior legislatura e o atual governo pega novamente no processo, dá-lhe andamento e faz aprovar as novas carreiras dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, seja para contrato individual de trabalho, seja para contrato de trabalho em funções públicas. Este não quando temos uma coisa que é única em Portugal. Temos duas carreiras que não se aplicam a ninguém. A ninguém. Dito de outra forma, estas carreiras nem sequer identificam as profissões que integram. Identificam grandes áreas científicas onde alguns se hão de situar estas profissões. E não fosse já grave isto, estas carreiras, quando chegam ao Conselho de Ministros, também têm uma coisa que foi a primeira vez que constatamos. Um acordo firmado com sindicatos, ser violado em reunião de Conselho de Ministros, reduzindo a cota do topo da carreira de 30% para 15% de efetivos, coisa que não acontece em mais nenhuma carreira da administração pública. Também gostávamos de saber se eventualmente, até nisto, há filhos e enteados. Porque, ao que parece, em matéria de carreiras, há filhos e enteados. Mas vou mais longe, senhores deputados. Foi identificado pelo Governo, e que fez parte do acordo firmado com o Governo em novembro de 2016, que, publicadas as carreiras, o segundo semestre de 2017, seria exatamente para negociarmos as matérias que, de facto, iriam dar corpo à aplicação destas carreiras. Neste sentido, em junho de 2017, o Sr. Secretário de Estado da Saúde apresenta-nos um memorando calendarizado, é proposta do Governo, assinado por um membro do Governo, para a negociação dessas matérias, que importa ter presente. Com exceção de duas, não têm qualquer incidência financeira. Estamos a falar de matérias como revisão da titulação profissional, obrigatoriamente, revisão dos perfis de competências, obrigatoriamente, revisão das designações profissionais, obrigatoriamente. Aliás, tudo isto advém do conteúdo do próprio diploma que foi revogado da anterior carreira, as avaliações do desempenho que não têm incidência financeira e duas matérias, curiosamente, logo as duas que o Governo identifica como prioridade para a negociação, as transições e as tabelas salariais. Ou seja, este protocolo devia esgotar em final de setembro, estamos em outubro, o Governo não apresentou uma única proposta, e continuamos na situação absolutamente estranha de não termos referenciais salariais, não sabermos em que posição vão transitar os profissionais, porque a anterior carreira tinha 5 categorias e a atual tem 3, e o Governo até estranhar pelas palavras do seu Secretário de Estado, com o qual eu até tenho uma relação de amizade, vir dizer que assim é quase impossível governar. Eu diria é que eu não entendo qual é o conceito de governação neste aspecto, porque em matéria da abertura para a negociação, não conheço nenhuma organização que tenha tido tanta abertura que nós. acho que 17 anos a aguardar, que se cumpra a lei é demasiado tempo. Ao fim de 17 anos, cumpre-se uma parte e fica tudo da mesma. Ora, estas são matérias, senhores deputados, que levaram a que, na noite anterior, este sindicato decretar a greve, eu tivesse uma longa conversa com o senhor deputado de Estado da Saúde, nitidamente na procura de soluções que pudessem apontar para que o conflito não se instalasse definitivamente, e o senhor deputado de Estado da Saúde confirma-me que, de facto, não tinha nada para apresentar ao sindicato em matéria de negociação, mas pior, é que ainda tinha para concluir a negociação dos médicos e enfermeiros. Ou seja, uma vez mais, nós concluímos duas coisas. Há, de facto, filhos e enteados, porque o Governo inicia as negociações connosco, interrompe-as, pega nas negociações com os médicos e enfermeiros e, quando nós perguntamos, mas desculpe, até já terminou o prazo para o cumprimento do memorando que os senhores apresentaram, o que é que tem? Nada? Não temos outra coisa a fazer. E por isso mesmo, senhores deputados, nós partimos para uma nova greve e eu não podia deixar de trazer ao Parlamento a minha mágoa e a mágoa de todos os dirigentes deste sindicato. E trazê-lo por uma razão muito simples. Esta greve vai ter dois momentos como a anterior. Dois primeiros dias e depois será por tempo indeterminado. Não tenho dúvida que a revolta que se instalou por via deste tratamento discriminatório que se perpetua, tem décadas, mas que se perpetua num momento em que nós esperávamos que este Governo tivesse uma atitude de mudança, que connosco não está a acontecer, portanto eu diria que se perpetua por razões ou de preconceito ou de cultura ou outra qualquer que nós ignoramos, se vá novamente pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde dos Doentes. A nós não nos podem pedir mais. O prejuízo que estes profissionais somaram em 17 anos é inacreditável. Mas se um dia o Parlamento quiser, teremos muito prazer porque fizemos esses cálculos, trazer ao Parlamento qual foi o prejuízo individual que cada profissional teve desde o dia da publicação da anterior carreira, que pasmo ser dos deputados, no preâmbulo do diploma da anterior carreira, o Governo assume que no momento da publicação já estava desatualizado. No dia 31 de dezembro, se não me falha a memória, de 1999. 21 de dezembro de 1999. Vai fazer 18 anos que esta desatualização se mantém e este reconhecimento existe. Acho que é um momento em que, de facto, o Parlamento vai ter que pegar em mãos neste processo, porque num Estado de Direito não pode haver tratamentos de primeira e de segunda. Os cidadãos mantêm o seu estatuto de igualdade face à Constituição da República. E aquilo que é a igualdade e a equidade em matéria de políticas de saúde, ao nível dos recursos humanos, ao que parece, é uma miragem que não tem aplicação nos dias de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra para colocar questões aos senhores deputados e dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrático. Faz favor, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a delegação do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica. Muito obrigado por terem vindo até nós. E depois de ouvir aquilo que acabámos de ouvir, algumas das perguntas que eu tinha aqui pensadas, de facto, deixam de fazer muito sentido. Eu diria mesmo que será certamente um tormento para o Sr. Secretário de Estado, Manuel Delgado, governar nestas circunstâncias, como ele próprio afirmou, porque, e reproduzo também as palavras que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos disse há uns dias, que é que todos os profissionais de saúde têm neste momento um motivo para protestarem, seja devido às carreiras, às melhores condições de trabalho, às remunerações. Foi isso mesmo que acabámos de ouvir dos senhores agora aqui. E disse mais, disse que não se lembra nos tempos mais recentes de um Ministro da Saúde ter praticamente todos os profissionais com sentimento de revolta em relação àquilo que está a acontecer no SNS. Eu acho que isto reproduz também, de facto, aquilo que os senhores hoje aqui nos deixam. Eu tive a oportunidade de ver, de ler atentamente o pré-aviso de greve que Vossas Excelências emitiram. Percebemos que, efetivamente, as exigências e a manutenção das exigências que aqui fazem reproduzem aquilo que é uma exigência básica e elementar. Uma delas é a reabertura das negociações, por não estarem a ser cumpridos os prazos negociados, e depois elencam quais são as questões da regulamentação e, no que diz respeito às manutenções das exigências e à aplicação imediata dos horários de trabalho também, de facto, são matérias que lemos com atenção e que nos preocupam profundamente. Eu diria que percebemos perfeitamente os motivos da greve que decretam para os próximos dias 12 e 13 de outubro e deixo-lhe apenas duas ou três questões que nos parecem de todo relevantes e gostávamos de as ouvir assim de forma, respostas de forma direta e clara, aliás, como ouvimos esta apresentação inicial, que não nos deixa qualquer razão de dúvida em todas as áreas que o sindicato aqui deixou explanadas. Portanto, há dois diplomas aprovados no que diz respeito à legislação que cria as carreiras, e isto foi assumido pelo anterior governo, como vossas excelências também aqui disseram, e houve diplomas publicados no Boletim de Trabalho e Emprego em setembro de 2015. E a minha pergunta básica é se o sindicato se revê nessa legislação, nesses documentos que foram publicados nesta data. Sim ou não? E há uma quebra por parte deste governo, do atual governo, nos prazos negociais, como vossas excelências também aqui nos disseram, no que diz respeito à criação de carreiras, que tinham sido acordados e tinha havido uma proposta, aliás, que até dia 30 de setembro alguma coisa se decidiria. E qual é que é a vossa interpretação deste não cumprimento do governo? O que é que efetivamente isto se reporta? O que é que isto quer dizer? Não há mais possibilidade nenhuma de se entenderem com o governo? A resposta até agora é nenhuma, pelo que percebemos, mas gostava de ouvir uma resposta a esta questão. Relativamente ao horário de trabalho das 35 horas semanais entre os técnicos, qual é que é o número e percentagens dos que ainda têm horários de 40 horas e como é que antevêm a evolução desta situação, que para nós é de gritante desigualdade? O grupo parlamentar do PSD anda a dizer isto há muito tempo, pese embora as notícias que saem nos jornais e nas televisões não reproduzam o que aqui se diz nesta casa, mas é matéria que afirmamos perentoriamente desde o dia em que isto foi aprovado. E como é que consideram que se está a processar esta relação entre as várias profissões? E se consideram ou não que este executivo está a fomentar, está a potenciar um ambiente absolutamente incontrolável entre os vários profissionais do setor de saúde? E para já é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica. Saudar também o Fórum. De facto, o objeto do requerimento é um objeto que define uma posição de desconforto relativamente à posição da Ordem dos Enfermeiros, que nós compreendemos, nomeadamente no que diz respeito à intermissão, principalmente em algumas áreas, nomeadamente na área da fisioterapia, da reabilitação, nomeadamente na área das análises clínicas. E, portanto, esta ordem, nomeadamente que é o abrigo da autorregulação que lhe é conferida às ordens, vem de alguma forma abusando de uma posição de poder dominante, invadindo por isso esferas de competência de outras profissões de saúde que já são reguladas pelo Estado português, nomeadamente em matérias de conceitos de especialização e também de especialistas. Portanto, é uma matéria que está perfeitamente regulamentada pelo Estado português. Queixam-se também das já existentes assimetrias ao nível das carreiras profissionais de saúde, como é o caso das carreiras dos técnicos superiores de saúde na área de diagnóstica e terapêutica, nomeadamente também do ponto de vista remuneratório. E por isso há, por assim dizer, neste objeto de requerimento, um alerta para uma discriminação e uma iniquidade, quer em matéria funcional, quer em matéria remuneratória das suas carreiras. Relembro também que esta situação não é uma situação nova, relembro, creio que foi em 2008, relativamente à ordem dos biólogos, houve também, relativamente à questão das análises clínicas, a questão de que se colocava em atribuir o título de especialista em análises clínicas aos biólogos que efetuassem uma formação, uma pós-graduação, portanto também extravasando de alguma forma as competências da própria Ordem. Por isso, até deu origem a uma queixa no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, na altura, em 2008, e por isso estas situações, de facto, não são novas. E por isso eu gostaria de vos colocar algumas questões. E a primeira questão que gostaria de colocar é que, perante esta multiplicidade ou desmultiplicação de conflitos laborais, uns mais recentes, outros mais antigos, como é que o sindicato e o fórum veem o papel de uma ordem profissional, nomeadamente em matérias de competências que vão para além da sua intervenção, nomeadamente em matérias de natureza sindical, como temos vindo a assistir. Até porque sabemos que os próprios técnicos de diagnóstico, o próprio fórum, têm vindo, de alguma forma, a fazer o seu caminho, o seu percurso e a sua evolução na possibilidade de transformação em própria ordem profissional e, portanto, se isso vier a acontecer, serão também parceiros e serão intervenientes diretos em todo este processo. E, portanto, a questão coloca-se, como entendo o sindicato e o fórum, que se deve posicionar a ordem relativamente às competências de outras profissões reguladas, desde já que estão pelo Estado português. Gostaria também ainda de perguntar se entendem que existem, do ponto de vista clínico, zonas funcionalmente cinzentas, isto é, que podem colidir entre diferentes profissões, nomeadamente no caso em apreço, entre os técnicos de diagnóstico e terapêutica e outros profissionais, nomeadamente enfermeiros, e como resolver esta situação. E aqui, ao contrário, e permita-me a discordância, ao contrário do que disse, eu entendo, do ponto de vista pessoal, que a definição dos atos em saúde poderia dar um contributo, obviamente com uma trajetória, com um caminho, com um percurso, poderia dar um bom contributo para a definição daquilo que neste momento poderão ser consideradas áreas cinzentas, porque o projeto de lei 34, como sabem, como conhecem, é um projeto de lei que é dirigido exclusivamente a profissões autorreguladas, por conseguinte às sete ordens, das quais eventualmente, sabemos lá, um dia destes, os próprios técnicos de diagnóstico e terapêutico poderão vir eventualmente a fazer parte, se a Assembleia da República assim o entender, que permite, por um lado, balizar, defender o utente e também criar uma própria interdisciplinaridade entre os diferentes parceiros. O que significa que, de alguma forma, no âmbito das devidas ordens, estaria perfeitamente balizado e definido as competências de cada um. Ou seja, se este projeto de lei 34 não poderia contribuir definitivamente para clarificar aquilo que são algumas zonas cinzentas nas definições e nas competências das diferentes profissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de cumprimentar o Dr. Almarino do Rego e, na sua pessoa, todos os dirigentes do sindicato e todos os profissionais destas áreas. Queria começar por fazer, se me permite, uma ou duas notas prévias. Dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que este governo, na área da saúde, é onde tem avançado menos. Nós temos dito várias vezes, publicamente, não é surpresa nenhuma, o governo deveria estar a fazer muito mais na área da saúde. Deveria estar a disponibilizar mais orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, deveria estar a avançar muito mais nas reivindicações que são absolutamente justíssimas por parte dos vários profissionais e deveria estar a investir mais nos equipamentos de saúde, a substituir aquilo que é a obsolescência na área da saúde, etc., na área de diagnóstico e terapêutica, confrontou-se com isso certamente todos os dias, com a obsolescência dos materiais. E por isso, aquilo que vos traz aqui hoje, e que as reivindicações, não só da revisão de carreira, que já são antigas, mas agora outras, que têm a ver com a continuação e continuidade das negociações, é mais uma prova de que realmente o Ministro da Saúde e o Ministério da Saúde não está a fazer tanto quanto deveria estar a fazer neste momento, e da parte do Bloco de Esquerda isso é absolutamente claro. Dizer que sempre estivemos do lado dos profissionais da área de diagnóstico e terapêutica quando, em greve, em manifestação ou fora dessas situações, exigiam a revisão de carreira e, portanto, não será surpresa para ninguém se dissermos que compreendemos e apoiamos aquilo que vos traz aqui hoje, que é continuar as negociações para que aquele decreto-lei que revê a carreira e que traz um novo regime à carreira dos profissionais tenha efetivamente aplicação prática, não é? Porque, como nos dizem, se não houver agora a continuação de negociações sobre a revisão de perfis, sobre transições, tabelas salariais, etc., portanto, aquilo fica, enfim, é publicado um documento, mas que certamente pouco servirá para os profissionais. E aquilo que eu dizer também que não concordamos com, nem secundamos ideias de que se devem priorizar negociações com A ou com B e deixar outras para trás. Não concordamos com isso. Concordávamos, sim, com um princípio muito simples, que é se foi feita uma calendarização de continuação das negociações para setembro, ela deveria ter acontecido. Ponto. Independentemente do que tenha acontecido, entretanto. Ela deveria ter acontecido. Esse calendário deveria ter sido cumprido. Não foi cumprido. Isso faz com que o sindicato parta para a greve. Consideramos que é uma greve justa. Da nossa parte, eu creio que compreendemos aquilo que, que vos traz aqui hoje. E da parte do Bloco de Esquerda, nós insistiremos junto do Governo para que estas matérias de negociação que não ficaram resolvidas até final de agosto deste ano, estas matérias de negociação sejam retomadas o mais rapidamente possível e para que, durante este ano, se façam estas negociações sobre todas as matérias que ainda não, que ainda não obtiveram acordo ou que não chegaram ainda a bom porto. E por isso, ainda hoje mesmo, faremos chegar ao Governo uma pergunta por escrito nesse sentido e uma pergunta também sobre esta questão da cota do topo de carreira. Porque aquilo que nos dizem aqui hoje, que é que havia, enfim, que o Conselho de Ministros terá unilateralmente incumprido um acordo que tinha sido estabelecido com o sindicato, é grave. E, portanto, nós faremos também, questionaremos também o Governo nesse sentido, porque não pode haver negociações onde, à mesa das negociações, se acorda, enfim, uma determinada coisa e depois, unilateralmente, se incumpre o que foi acordado com os sindicatos. Eu gostava, para terminar, agradecer os assuntos que nos trazem aqui, dizer que o Bloco de Esquerda, não diria que se, não diria rever, porque não é esse o verbo, mas o Bloco de Esquerda secunda essas reivindicações que aqui trazem e, da nossa parte, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para, junto do Governo, junto do Ministério da Saúde, fazer com que se retomem as negociações e pedir explicações sobre a questão da cota de topo de carreira. E dar-vos também a certeza que, se entretanto se mantiver a greve que já está marcada e que já está anunciada e se nada evoluir no bom sentido, que o Bloco de Esquerda também estará presente nessa greve, apoiando as reivindicações que, mais uma vez, são da maior justiça para os profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o sindicato, todos aqui os que estão representados e, em vosso nome, todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. de dizer que entendemos que o vosso papel para o Serviço Nacional de Saúde, para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, é imprescindível. Aliás, bem sabemos que são ainda em número muito insuficientes em determinadas áreas para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, atempadamente. E ao longo de muitos anos, não é só de agora, que dizemos a importância destes profissionais, da necessidade deles serem valorizados, e na valorização nós entendemos, estivemos sempre ao vosso lado e continuaremos a estar pela defesa da criação de uma carreira que vá de encontro àquilo que são as expectativas dos profissionais e que os valorize efetivamente, porque a carreira tem essa dimensão da valorização não só remuneratória, mas uma valorização profissional e social, e portanto essas são as dimensões que estão inerentes à criação da carreira e a sua instituição no Serviço Nacional de Saúde, e portanto acompanhamos no passado, continuamos a acompanhar essas reivindicações, e aliás não é de hoje que a gente tem defendido e temos dito ao Governo e ao atual Governo que é necessário valorizar os profissionais, e valorizar os profissionais passa por isso mesmo. Nesta devolução, neste caminho que foi iniciado em 2016 de reposição de direitos e de rendimentos, a questão das carreiras é central e, portanto, temo-lo feito, estivemos sempre do vosso lado e continuaremos a estar. De dizer ainda que temos dito ao Governo que em matérias da valorização e do reforço do Serviço Nacional de Saúde é preciso ir mais longe, muito mais longe do que aquilo que tem sido feito. Quer ao nível dos investimentos que são necessários, e nas vossas áreas sabemos bem das carências que existem em termos de equipamentos e que dificultam a realização do trabalho e a prestação atempada de cuidados aos utentes. É preciso, como disse, a contratação de profissionais desta área, de outras áreas também, mas desta área também. É preciso a valorização remuneratória e a valorização das carreiras. Agradecer aquilo que aqui nos colocaram e permitam-me dizer duas ou três coisas sobre estes assuntos. Relativamente ao projeto de lei de atos em saúde, dizer que a nossa intervenção, a intervenção do grupo parlamentar do PCP, naquelas que foram as propostas que apresentamos de alteração ao diploma, que chegou por via do Governo, foram no sentido de cautelar exatamente aquilo que o Sr. Presidente do Sindicato disse, que é acautelar aquelas profissões que hoje existem e que estão integradas no Serviço Nacional de Saúde, e que, não estando descritas no diploma, têm que ser reconhecidas enquanto tal, e portanto fizemos uma intervenção no artigo 1º que prevê precisamente isto, que quer aquelas que já estão integradas, quer aquelas que vierem a ser integradas, quer aquelas que estão já reguladas e aquelas que ainda não estão reguladas. E portanto isto é imprescindível, porque entendemos que a proposta de lei não pode criar conflitos entre as diferentes profissões. As profissões, até porque no preâmbulo do projeto está a necessidade de uma intervenção multidisciplinar, que nós advogamos, que o PCP advoga, que só há uma excelente prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde se ela for multidisciplinar. E as equipas multidisciplinares, obviamente, que têm que contar com estes 19 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, porque só assim é que de facto se presta cuidados de saúde de qualidade. E portanto, as intervenções que fizemos foi nesse sentido, assim como foi no sentido de retirar um artigo que estava na proposta de lei de legitimidade criminal às ordens. E portanto, retiramos este artigo, as nossas propostas apresentadas foram estas, ainda não foram votadas, como sabem, mas foi nesse sentido, porque que consideramos que existe uma lei geral que prevê que no caso de usurpações de funções ou de suspeita de usurpações de funções haja por parte do Ministério Público uma investigação e, portanto, estão protegidos quer os profissionais, quer os utentes e, portanto, não entendemos que compete às ordens, quer qualquer elas que sejam, esse livre-arbítrio e, portanto, esse direito. E esse também, essa nossa intervenção foi nesse sentido. Relativamente à questão daquilo que hoje aqui disseram sobre o não cumprimento de um calendário negocial, lamentamos que isso tenha acontecido e, portanto, era importante que o Governo o tivesse cumprido e que valorizasse todas as profissões, porque é esse o entendimento que nós temos, é que todas são importantes e sem elas a prestação de cuidados de saúde, já o disse aqui, fica de facto deficitária. Nesse sentido, de facto, é legítimo que os trabalhadores, constatando que as expectativas que foram criadas estão a ser goradas, que usem um instrumento que lhes está ao seu dispor, que é a greve, é um direito que têm, um direito legítimo e que foi arduamente conquistado e que deve ser usado pelos trabalhadores nesse sentido. E sobre isso dizer que iremos questionar, porque é essa a competência que temos, como sabem, matérias de carreira, negociação de carreira, não é da Assembleia da República, é de facto de competência ministerial, mas utilizando um instrumento que temos enquanto deputados da Assembleia da República, que é fiscalização da atividade governativa, iremos questionar o Ministério da Saúde relativamente a estas questões centrais que disseram, porque a razão pelo não cumprimento da calendarização e, sobretudo, esta questão que aduzem no vosso, e que aqui aduzem quer no pré-aviso de greve, quer aqui já referiram, a questão de não ter havido um respeito daquilo que tinha sido as negociações no que respeita aos 30%. E muito obrigada e contarão certamente com a solidariedade sempre do PCP na defesa dos profissionais, das vossas profissões e a importância que têm para o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra para responder, por favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu iria usar a mesma ordem das intervenções dos Srs. Deputados e tentar responder. A Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, pergunta-nos se nos revemos nos diplomas de carreira. Eu diria que, salvo aquilo que foi alterado em Conselho de Ministros por imposição do Ministério das Finanças, naturalmente revemos-nos naquilo que nós próprios acordamos. Dizer que é uma carreira perfeita não é, não há carreiras perfeitas porque elas resultam da negociação, mas naturalmente não seremos nós a dar o dito por não dito em matéria do que negociamos. As razões de não existir entendimento. O entendimento que me referi tem duas dimensões. Tem as matérias não remuneratórias que têm a ver com a atualização do Estatuto das Profissões e que são matérias que advêm da aplicação, ou que são indispensáveis para a aplicação destas carreiras e que não entendemos de facto porque é que não se produziu trabalho nenhum, portanto não consigo responder à Sra. Deputada, porque também nós não sabemos o que é que se passa. Em relação às matérias de índole remuneratória, como digo, havia o protocolo, não foi cumprido, não sabemos porquê, compete ao Governo apresentar as propostas, não o fez. Sra. Deputada coloca-nos também a questão das 35 ou 40 horas, isto tem que ver essencialmente com os contratos individuais de trabalho. Nós não temos em bom rigor uma noção de quantos serão, porque os dados existentes não são fiáveis. Digamos que para nós é preocupante é que em contrato individual de trabalho, ou seja, em roda livre, porque esses não têm qualquer carreira, temos cerca de 55% dos profissionais. Portanto, nós hoje já podemos dizer que neste setor a maioria não tem carreira, de facto, nem nunca teve. E se pensarmos que nestes temos colegas uns a 35 e outros a 40 horas, de facto é uma situação que eu espero, tanto quanto sabemos o Governo irá legislar para todo o setor da saúde, que nós esperamos que seja resolvido rapidamente. Outra questão que a Sra. Deputada colocou e que é importante, o problema dos conflitos interprofissionais. Os conflitos interprofissionais nós temos tido cuidado, eu diria mesmo já com os últimos 4 governos, contando com este, que temos vindo a chamar a atenção para isto, para a necessidade de haver uma coisa que se chama política de recursos humanos. Não é defeito deste Governo. Eu diria que é mesmo defeito das políticas de saúde nas últimas 4 décadas. Não há política de recursos humanos, nunca houve política de recursos humanos. Aquilo que eu me canso de dizer, era fundamental que o grande empregador, que é o Estado, portanto, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, definisse quais são as suas necessidades. Em função da definição das necessidades, classificasse os perfis profissionais de que necessite e em que número. E só a partir daí, eu não deixo ao livre-arbítrio das administrações a contratação de pessoal. Porque muitas das entorses que se constituíram na administração pública foi a política da cunha. Eu lembro-me uma vez com uma senhora que era diretora-geral dos recursos humanos, a doutora Ermelinda Carraçás, que um dia estou numa reunião com ela, choveu um telefonema e disse-me ela assim: não entendo. Eu não vou dizer qual é o hospital em Lisboa, mas é um hospital de Lisboa. Acabo-me de dizer que no laboratório de análises clínicas do hospital há 75 técnicos e 72 patologistas. E eu lembro-me de ter dito, há 70 patologistas a mais. Portanto, estas questões são as questões que atravessam a administração pública. Portanto, os conflitos têm que se atacar à causa. Se andarmos somente pelas franjas a calar algumas clientelas, e desculpe usar este nome, clientelas, porque eu sei que o termo é forte, mas ele está instalado na gestão do Serviço de Saúde. Eu todos os dias sei de gente que entra, não por ser o profissional necessário e mais qualificado, mas, enfim, tem atributos extra-profissionais que são os mais importantes. O Sr. Deputado António Salles colocou uma questão que, para mim, é das mais importantes que nós temos para resolver. O Sr. Deputado põe o enfoque. Vamos pegar, porque colocou aqui três questões que me parecem nucleares, mas há uma que é determinante, por causa da autorregulação hipotética neste setor. Sr. Deputado, eu nunca esperaria que se constituísse primeiro uma ordem neste setor e depois fosse definir quais são as profissões. O Estado tem uma responsabilidade que não tem assumido, que é o acompanhamento da evolução das profissões e a definição do que são profissões de saúde. Pior, o Estado tem instalado no Ministério da Saúde e numa carreira de técnico superior de saúde um conjunto de indivíduos, e não são tão poucos quanto isso, que não são profissionais de saúde. Nunca foram profissionais de saúde. São remunerados praticamente com o dobro do salário dos outros trabalhadores. E em termos de valor acrescentado, são os mais mal preparados que nós temos. E estamos a falar de engenheiros químicos, biólogos, bioquímicos e por aí fora, que aterraram nesta carreira, através de um estágio nos hospitais, que enquanto estagiários já recebiam um salário mais elevado que os profissionais de saúde, quer fôssemos nós, quer fossem os enfermeiros, e depois quando iam para a carreira dos técnicos superiores de saúde, eram remunerados com mais 600 euros. E isto é um escândalo que se mantém há anos. Quem foi o responsável por esta entorse em matéria de recursos humanos, não sei, sinceramente. Sei qual foi o sindicato que reivindicou isto. E os seus deputados também sabem, com certeza. Mas estas questões têm que ser repostas. E o Sr. Deputado, e é aqui que eu quero chegar, o Sr. Deputado coloca uma questão muito importante. É quem compete definir a natureza de profissão? Ao Estado. Só ao Estado. E, curiosamente, por ser só ao Estado, que provavelmente somos a única organização que disse sempre a sucessivos governos, nestas profissões, à cabeça tem que estar a redefinição da titulação profissional. Temos que definir o que é um título profissional. Senhores deputados, eu dou-vos um exemplo da importância disto. A área de análises clínicas. Em análises clínicas nós temos os farmacêuticos especialistas em análises clínicas. Nós temos um conjunto de ditos técnicos superiores de saúde especializados em análises clínicas. Formação em serviço. Nós temos a caminho, há alguns que fazem parte do negócio das ordens. E temos depois, efetivamente, os profissionais de análises clínicas, licenciados em análises clínicas. Como é que fazemos para resolver isto? A nossa proposta foi sempre num sentido. Primeiro ponto, momento zero em relação a isto. Quais são as competências, de facto, deste profissional? O que é que ele tem que saber? Segundo ponto, qual é a designação desta profissão? Vamos continuar a admitir que através de mecanismos de ordens profissionais e de especializações profissionais não haja a profissão, de facto, de analista clínico
e haja especialistas. É? Sabe-se lá porquê e com que lógica. Portanto, o Estado nunca assumiu a sua responsabilidade nestas áreas em olhar para ela e dizer o que é que mudou, o que é que eu tenho para pôr ordem na casa e no acesso a uma profissão. Porque só depois disso, Sr. Deputado, é possível uma ordem profissional não cometer os mesmos erros das outras todas. Mas o seu sorriso, Sr. Deputado, leva-me a dizer porque é que o Estado está a levar tanto tempo a assumir esta sua responsabilidade. É que o problema está identificado da minha parte, da parte deste sindicato, há pelo menos 24 anos. 24 anos é tempo demais para qualquer que seja. E, portanto, Sr. Deputado, eu saúdo a sua preocupação, mas deixo a esta Casa da Democracia esta interrogação. Durante quanto mais tempo nós não vamos fazer aquilo que já está atrasado? Não tenho que me intrometer se é uma competência da Assembleia da República, se deve ser do Poder Legislativo do Governo, mas o facto é que temos aí uma grave lacuna. O Sr. Deputado também coloca uma outra questão muito importante, questão novamente dos atos em saúde. Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que os atos em saúde são uma ideia que surge no momento, vamos chamar assim, do último congresso do Serviço Nacional de Saúde realizado no Porto, e surge exatamente no dia em que se faz uma discussão preparatória na Ordem dos Médicos, na qual eu estive presente. Esta ideia saiu de uma proposta que eu apresentei, que não se chamava atos em saúde, Sr. Deputado. Chamava-se competências partilhadas, que é uma coisa completamente diferente. O Sr. Deputado queria saber, e eu também gostava de saber, é como é que eu regulo as margens que sempre terão que se sobrepor num trabalho que é produzido em equipa. O problema é que, vai-me desculpar, o Governo não quis encarar no seu projeto isto desta forma, e avançou com um projeto que, no nosso ponto de vista, e desde a primeira hora tivemos este ponto de vista, ou estão lá todos, ou, desculpe, é um mau serviço, novamente, àquilo que é o espírito corporativo exacerbado que se vive em áreas determinantes da saúde. Não é um bom serviço ao país. É um mau serviço ao país. E pior, Sr. Deputado, não resolve a questão de fundo. Dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado. No INEM, os especialistas na intervenção na emergência médica podem ser enfermeiros ou cardiopneumologistas, colegas nossos. Nunca discutimos se tem que ser um ou tem que ser outro. Podem ser ambos. Tem que adquirir uma formação acrescentada para poder cobrir o âmbito da emergência. Mas isto foi regulado, foi discutido e foi consensado. Não foi imposto a ninguém. O problema é que nós temos, em muitas profissões, imposições por via corporativa, que são entorses do sistema. E, portanto, eu diria que tenho, de facto, urgência em saber como é que eu torno o sistema mais dinâmico, como é que eu faço uma gestão mais dinâmica das competências e capacidades adquiridas por um leque de profissionais que, no mínimo, têm uma licenciatura. No mínimo, têm uma licenciatura. Todos. Alguns têm mais. E consigo ajustar isto às profundas assimetrias regionais e do próprio Serviço Nacional de Saúde em matéria de prestação de cuidados. Ninguém é doido, Sr. Deputado. Nós, em saúde, sabemos perfeitamente que não podemos ser fundamentalistas em matéria dos perfis profissionais. Há situações em que tem que haver ajustamentos. Aliás, isso daria uma discussão porque é que ou como é que nós olhamos para, por exemplo, a atividade de um centro de saúde numa cidade como Lisboa, ou olhamos para um centro de saúde em Alfândega da Fé. Estamos a falar de coisas distintas, estamos a falar de populações distintas, densidades populacionais distintas, de recursos distintos, de tudo o que é distinto. Mas as necessidades das pessoas individualmente são as mesmas. E, portanto, também estaríamos disponíveis para, se um dia quiserem, refletir isto com seriedade, e é a única forma que nós sabemos trabalhar é com seriedade, fazermos esta reflexão e irmos bastante mais longe. Não me parece, volto a referir, Sr. Deputado, que este diploma, qualquer que seja a benevolência que lhe deu origem, seja um contributo para resolver aquilo que é uma necessidade do Estado português. E eu digo do Estado português, porque, como se sabe,
Isto, infelizmente, é assim, quer dizer, e a ser deputada do PSD disse muito bem, quer dizer, a questão dos conflitos intergrupais. As pessoas não vivem só de salários, vivem de autoestima profissional. E o problema é que as últimas décadas têm degradado substancialmente a autoestima profissional, o respeito entre profissionais de diversos grupos, de uma forma assustadora. E era fundamental que, de facto, o mais rapidamente possível, travássemos isto. Sr. Deputado Moisés Ferreira, concordo consigo desde logo na questão nuclear que coloca ao Serviço Nacional de Saúde, dotação financeira. É curioso que ainda esta semana, quando se achava que havia conflitos entre as corporações profissionais, estivemos ontem mesmo em entrevista este sindicato. O Sindicato Independente dos Médicos, representando também a FNAM, e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e o Sindicato dos Enfermeiros, que eu chamo do Norte. É curioso que neste debate não houve agressões entre corporações, porque há matérias que são comuns a todos. E uma das propostas que eu lancei para nós sabermos, quando nos sentamos à mesa negocial, que vai haver transparência, era que, antes de estarmos a discutir o bolo financeiro individualmente, soubéssemos é qual é o bolo financeiro disponível. Porque, de outra forma, vamos estar sempre a falar de filhos e enteados e das corporações que vão ter mais poder ou menos poder reivindicativo. Eu acho que, uma vez por todas, nós devíamos de acabar com isso. Porque nós sabemos que Portugal não vive folga financeira, todos sabemos isto. Mas existe um bolo que é atribuído, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde, concordando-se com ele ou não. Era importante perceber-se é o que cabe aos recursos humanos da saúde. Porque os sindicatos ontem disseram clara e objetivamente todos perante a comunicação social. Estamos disponíveis para discutir isto em conjunto. E a partir daí partirmos para as nossas negociações individualizadas, porque as carreiras são todas distintas, como é óbvio. O problema é que até hoje isto nunca se fez, e não sei se virá a fazer. Gostaria sinceramente que viesse a acontecer, porque efetivamente quando nós negociamos por grosso com as centrais sindicais a questão macro da administração pública, a administração pública tem muitas áreas de intervenção. Temos de passar a uma leitura e intervenção mais fina, e essa leitura e intervenção mais fina, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde, Não tem que passar para outro tipo de abordagem. E, portanto, estou completamente de acordo consigo. Só assim é que nós sabemos, efetivamente, que necessidades financeiras temos. O Sr. Deputado coloca-me aqui uma questão que me toca profundamente. Qual o papel do Sr. Ministro da Saúde? Pelo qual eu tenho uma estima muito especial. Tenho que eu reconhecer, não faço segredo disto a ninguém. Eu não entendo, volto a dizer, eu não entendo as razões porque nas matérias que não têm incidência financeira, o Ministério da Saúde já não avançou com as suas propostas. Conheço fragilidades na administração pública e, nomeadamente, na Administração Central do Serviço de Saúde. Conheço fragilidades dos seus recursos humanos que, eventualmente, podem trazer dificuldades acrescidas para este trabalho. Mas se elas existem e são nucleares para restaurar a serenidade dos profissionais e podermos negociar com o Ministério da Saúde as matérias que, nomeadamente, têm que ver com competências, títulos, profissões, eu acho que é uma área de investimento que o Estado devia de olhar com um pouco mais de atenção. Até porque perdemos uma coisa que já há muitos anos diziam antigos profissionais daquela casa, que, no fundo, é o resultado da dissolução do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, embora com competências acrescidas. Os profissionais bem formados já se reformaram todos, mas não formaram ninguém até sair. E, portanto, temos uma casa com gente que às vezes tem dificuldade em lidar com dossiês que não conhece. Como é que vamos resolver isto? Não sei. Senhora Deputada Carla Cruz, agradeço de facto as suas palavras, não esperava outra coisa em matéria de apoio às nossas posições, e dizer de facto, sem carreiras com profissionais motivados, não há Serviço Nacional de Saúde que resista. E este é um momento em que há condições por parte dos parceiros sociais, dos sindicatos, para entendimentos de banda larga. Ontem foram tornados públicos. Ontem, médicos, nós e enfermeiros, curiosamente, até a ala de enfermagem mais agressiva, que é dos enfermeiros do Norte, disse-o publicamente estar disponível para, enfim, baixar um pouco a pressão para entendimentos. Não sei se isto foi palavras da ocasião ou não, mas admitiu-o publicamente. E, portanto, eu diria que são constituídas condições para podermos dar passos em frente importantes. A Sra. Deputada também colocou aqui uma questão muito importante, o investimento em equipamento. Nós, de facto, no SNS, estamos a necessitar de revisitar o nosso parque tecnológico, porque temos um conjunto de competências instaladas nos profissionais que o parque tecnológico, em algo, eu não vou dizer em todas, mas em diversas situações, já não corresponde àquilo que nós podíamos fazer com a qualificação dos profissionais. Eu digo tecnológico, estou a falar de equipamentos. E, portanto, estou de acordo com a Sra. Deputada, é também daquelas coisas que só posso manifestar o meu acordo, não depende de nós, não podemos fazer nada. Sobre os atos em saúde que a Sra. Deputada falou, eu já manifestei a minha opinião, acho que devíamos de olhar é à questão prática, essa sim, que é como regulamentamos as competências partilhadas nas áreas de sobreposição profissional, que temos todos, médicos, enfermeiros, técnicos, e não propriamente em mais um diploma, que vamos desculpar, é a nossa opinião, e não é ofensa nem para o Governo nem para o Parlamento, mas é a nossa opinião, é só mais um penacho em alguns chapéus da autorregulação profissional. Não serve para rigorosamente mais nada. Em bom rigor, aplicação prática, não serve para rigorosamente nada. Ninguém não muda hábitos, não aponta para novas culturas de comportamento ou de organização e, portanto, no nosso ponto de vista, não sabemos para que é que serve, a não ser para pôr mais um penacho no chapéu. Se formos de penacho em penacho, de facto, depois os chapéus pesam muito e aí, quando começam a pesar muito, os conflitos entre as profissões aumentam em vez de diminuir. E, portanto, essa é a nossa leitura, esse era, digamos, é o contributo que nós podemos dar para esta reflexão em que eu costumo dizer, mais importante que as corporações, quaisquer que seja, cada uma atribua a si própria, é o país que servimos e os doentes que servimos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bem, muito obrigado. Eu tenho aqui um pedido do PSD para colocar mais uma pergunta. Dava um minuto a cada grupo parlamentar. Dava a palavra à deputada Ângela Guerra. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente uma pergunta, eu esqueci-me na minha intervenção inicial de lhes transmitir a questão do projeto de lei 34 dos atos em saúde. Como saberão, o PSD nunca se demite de participar nos debates sobre as propostas e os projetos que entram nesta casa. Vários que entraram nessa mesma data, do projeto de lei 34, tiveram a nossa participação, as nossas propostas, neste em concreto. No projeto de lei 34, nós entendemos que era um documento mal feito, mal estruturado, mal pensado e que, de facto, não resolveu os problemas. E, portanto, se tivéssemos que o votar, votaríamos contra, mas ele baixou, como sabem, sem votação, depois de um requerimento ter dado entrada. Gostava apenas de lhes transmitir que, efetivamente, estamos muito preocupados com o que acabámos aqui de ouvir hoje, Vossas Excelências, em matéria que já acompanhávamos, como saberão. E a questão que nos deixou de haver duas matérias em concreto que não têm qualquer impacto orçamental e que, ainda assim, não se conseguem avançar nelas, é a matéria que, de facto, nos deixa uma preocupação acrescida. E isto tudo, de facto, leva-nos àquela questão que o Sr. Doutor aqui nos trouxe, que é sabermos qual é que é o bolo financeiro disponível para o SNS. O que nós sabemos, efetivamente, do Grupo Parlamentar do PSD, é que houve um orçamento de Estado que foi aprovado pela maioria que hoje aqui compõe a maioria parlamentar no Parlamento, mas que depois há 79,1 milhões de cativações e há mais de 300 milhões que não são investidos nesses tais equipamentos que são necessários e tal. E, portanto, é-nos presente aqui a esta casa um orçamento, mas que depois não é bem esse orçamento que acaba por ser o orçamento efetivamente do SNS. E isso preocupa-nos de todo e, de facto, é uma questão que eu acho que toda a comunidade, todo o país tem que ter esta perspectiva nova do que é um orçamento e do que é efetivamente o dinheiro que está disponível para o SNS.
Muito obrigado.
E daí, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e daí todos os problemas advêm. e, de facto, poderíamos ter alguma expectativa, mas ouvimos ainda, dia 28 de setembro, o Sr. Secretário de Estado, Manuel Delgado, dizer-nos que não é de esperar outro crescimento espetacular no orçamento do próximo ano, e por isso ainda nos deixa isto muito mais preocupados.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Salvo.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, relativamente à PPL 34, nós estamos no âmbito da discussão da PPL 34, a PPL 34 está a seguir o seu percurso, o seu trajeto, não sabemos qual irá ser o resultado final, mas está na sua evolução, no seu trajeto, e portanto estamos fora do âmbito da discussão da PPL 34 neste momento. Também acho curioso como é que o PSD, só agora é que se começa de facto a estar preocupado relativamente a algumas matérias, nomeadamente na área da negociação coletiva, na área das carreiras, quando entre 2011 e 2015 não se preocupou absolutamente nada. Aliás, entre 2011 e 2015, eu recordo que houve, e agora a questão da paz social é uma paz, é de facto uma coisa extraordinária, como o PSD só agora é que se lembrou da paz social relativamente nas carreiras de saúde, quando entre 2011 e 2015 o PSD e o CDS tiveram 208 greves, tiveram 5 greves de enfermagem a partir de 2012 e em 2000 e 2 greves de médicos. É realmente fantástico como agora é que, mas bem-vindos nessa preocupação, porque se esqueceram disso durante 4 anos, como todos sabemos. Relativamente à responsabilidade do Governo enquanto Governo, é evidente que também estamos preocupados, porque os recursos alocados não darão com certeza para tudo. Estamos de facto preocupados em matéria de recursos humanos, e isso sim neste momento preocupa-nos. É também interessante como é que o PSD quer tudo uma vez e só e já, porque fala em recursos humanos e depois fala em investimento. É extraordinário quando se esqueceu tudo isso entre 2011 e 2015. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, gostaria só de aproveitar este último minuto só para pedir novamente uma informação que já deram, mas eu não tive tempo na altura de anotar tudo, que era que outras matérias então ficaram de ser negociadas naquele calendário de setembro que não foi cumprido. Tem a questão das transições e tabelas salariais, a revisão dos perfis de competências e a avaliação.
A avaliação. Portanto, essas são matérias que decorrem.
Pronto, sim, era apenas isso, porque é importante para as questões que vamos colocar ao Governo. Obrigado.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, muito obrigada. Reiterar que continuamos e continuaremos a defender essa valorização e de compartilhar aquilo que disseram. Não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais motivados, sem profissionais valorizados. Esse é o aspecto central. Mas permitam-me que não posso deixar de aqui fazer alguns comentários à intervenção do PSD, porque de facto... bem-vindos, nós dizemos bem-vindos ao PSD para a defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. E portanto, era bom que, de facto, estas pretensas preocupações, de facto, se concretizassem, porque não há depois da parte do PSD. Aliás, quando nós apresentamos aqui uma proposta, estamos sempre muito preocupados com as 35 horas, mas quando apresentamos aqui uma proposta para abranger todos os profissionais, independentemente do vínculo, seja em funções públicas, seja em contrato individual de trabalho, o PSD votou contra. E se hoje, é verdade que o PS também votou contra, mas o PSD, se estivesse genuinamente preocupado, teria acompanhado a proposta do PCP e ela teria passado. E, portanto, há aqui aspectos que não... De facto, não era este o caminho que nós queríamos colocar nesta audição, mas não podemos branquear aquelas que são as responsabilidades do PSD, não está cá o CDS, mas também do CDS, para a situação em que está o Serviço Nacional de Saúde. É preciso, de facto, fazer-se um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, na dotação orçamental, nos recursos humanos, nos equipamentos, mas não podemos é deixar daqui branquear aquelas que são as responsabilidades de política de PSD, CDS, PP para o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a resposta breve a estas questões que foram colocadas.
Muito breve. Eu até ia pedir ao Sr. Presidente, dado que as matérias que nós trouxemos aqui, algumas tiveram relevância, foi relevância pelo menos na forma como os seus deputados estiveram preocupados, Eu tive o cuidado de trazer connosco o coordenador do Fórum das Tecnologias da Saúde, que é, penso eu, já um velho conhecido dos seus deputados, num outro processo que não vamos hoje naturalmente tratar aqui. Eu preferia que, porque acho que ficou esclarecido, quer dizer, a questão que ainda agora a senhora deputada Carla Cruz e o senhor deputado Moisés Ferreira colocaram, acho que estamos de acordo, as questões do financiamento estamos todos de acordo, motivação e também, portanto, não sou eu que irei conseguir explicar melhor aquilo que, enfim, o Parlamento é a casa onde terá que, enfim, se encontrar respostas para isso. Mas eu ia pedir ao Sr. Presidente se permitia que o coordenador do Fórum dirigisse umas palavras curtas.
Não perdemos essa oportunidade. Isso, de uma forma sucinta e objetiva, com certeza, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. Queria agradecer ao Sindicato a possibilidade de integrar esta delegação. E, de algum modo, isto representa também a forma como temos trabalhado, respeitando o papel de intervenção de cada uma das organizações sindicais e associativas. O Fórum é, como sabem, o promotor de uma iniciativa que está no Parlamento e que temos expectativa que possa avançar rapidamente, que é a criação de uma ordem profissional. Nós entendemos que, e temos dito isto desde o início, foi um trabalho que foi feito, iniciado na anterior legislatura, e que permitiu convergir pelo diálogo, pela negociação, posições que estavam relativamente afastadas no início e que hoje o espectro parlamentar acolhe com alguma boa vontade aquilo que é o projeto que foi apresentado. Um projeto que foi inovador, que apresenta uma ordem para várias profissões. Estamos aqui a falar também em matéria de regulações. O Sr. Deputado António Salles, que saúdo aqui das perguntas que fez sobre a questão das ordens. Nós temos dito isto ao Parlamento, não nos revimos na forma de atuação. Entendemos que as ordens devem servir para informar a sociedade, estão ao serviço da sociedade, servem certamente para as profissões e para os profissionais, mas que devem representar os deveres dessas profissões perante a sociedade. E, portanto, há aqui uma desigualdade de tratamento entre as profissões que não foi possível nunca corrigir e que traz também estas dificuldades naquilo que depois são as matérias cinzentas em termos de capacidade de podermos dialogar de igual para igual. Nós tivemos também uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde sobre a questão do ato em saúde e com o Sr. Deputado António Salles. Sempre reafirmámos alguma dificuldade de interpretação sobre a operacionalização da proposta, mas manifestámos sempre também toda a disponibilidade para encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções, baseando isso num diálogo construtivo. Entendemos que as ordens têm verticalizado o seu papel e têm dificuldade em dialogar e, portanto, estas zonas cinzentas não se conseguirão dissipar e não se conseguirão melhorar se não houver esse diálogo entre as organizações profissionais. Respeitando aquilo que são os campos de intervenções, nós tivemos a oportunidade, junto do Ministério da Saúde, recentemente, depois das intervenções da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, como aqui já foi dito, têm tentado entrar naquilo que são as nossas profissões reguladas, mas que estão em desigualdade, de não nos revermos nesta forma de intervenção e temos tido o cuidado de ter também nesta questão que está hoje em discussão, que é de matéria sindical, da negociação das carreiras, estando solidário, porque somos nós também profissionais destas profissões, estando solidários com as posições dos sindicatos, de respeitar aquilo que são os campos de intervenção das respectivas organizações. E, portanto, aquilo que é do sindicato e que é para ser negociado do sindicato merece o nosso apoio, mas um apoio que não pode ser extravasado naquilo que são as nossas competências enquanto associações profissionais. E, portanto, deixar aqui também este apelo, porque senão não conseguimos corrigir, e permanentemente vamos estar neste registro, não conseguimos corrigir estas assimetrias entre as profissões, numa área complexa que é a área da saúde, que envolve depois doentes, e por via dessa razão ainda mais difícil de gerir. E, portanto, deixar aqui também este apelo, agradecer uma vez mais o convite para estar aqui hoje, reforçando que temos conseguido trabalhar em conjunto, deixar aqui este apelo para que o Parlamento que tem aqui a proposta, que nos foi dita em junho, que estava concluído o processo e que estaria para ir à Conferência de Líderes para agendamento da votação, que da parte dos senhores deputados também aqui na Comissão da Saúde pudesse haver essa atenção a este projeto, para que seja possível encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções e realçar que da esquerda à direita há um compromisso com este projeto desde o início, que foi possível ir convergindo e chegar a caminhos que pudessem apresentar uma solução, e é isso que aqui hoje reitero, estando solidário, obviamente, com aquilo que foi dito pelo sindicato na matéria que diz respeito à intervenção sobre as carreiras. As associações têm acompanhado de forma muito próxima e esse é o resultado de aqui estarmos hoje integrados numa delegação porque há matérias que são conexas e, portanto, merecem uma reflexão conjunta e têm natido da nossa parte e estamos disponíveis com as outras profissões para poder encontrar as melhores soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava aqui por encerrada a nossa reunião, agradecendo a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, senhores deputados. Está fechado. Vamos agora ao vídeo.